Então, boa noite a todos. Que Jesus nos envolva com seu amor. E nós preparamos um estudo com base no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese, capítulo 14, Mecanismos da Mediunidade e Fonte Viva e Vinha de Luz. Então, nós utilizamos esses livros, que são muito bons, cada um melhor que o outro. E o Evangelho é aquele livro que todos nós deveríamos ter na nossa cabeceira. Mas também o Vinha de Luz e o Fonte Viva são muito bons para a gente fazer uma leitura e refletir quando assim estivermos meio atarefados. Então, vigiai e orai. Isso foi Jesus. Quando ele foi orar no horto, ele deixou os discípulos e pediu que eles ficassem em vigilância. E quando ele voltou, eles estavam nanando. Não conseguiram manter a vigilância e acabaram dormindo. E essa reflexão serve para nós porque alguns espíritos nos alertam que nós estamos assim, que nós teríamos que acordar para os momentos atuais e estar mais vigilantes e mais atuantes. Então, vamos ver o que temos colocado, né? Ali em Marcos, capítulo 13, versículo 33, está escrito: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E o tempo é aquele de nós mudarmos, nós tomarmos mais iniciativa, aproveitar mais as oportunidades e até criar oportunidades. Então, essa orientação de Jesus é uma das mais recorrentes do seu Evangelho. Atenção para olhar a vida, quer dizer, e é para nós olhar a nós, como está a nossa vida perante a nossa família, eu na sociedade, eu quando estou no trânsito, ou mesmo quando estou só, como eu estou, se eu estou vigilante. E o que viemos fazer aqui? Todos nós sabemos que nós estamos aqui para nos melhorarmos, repararmos algumas coisas que nós não fizemos bem em vidas anteriores e nos reharmonizar com as pessoas que estão junto a nós. E que não é por acaso que estamos com as pessoas com quem nós estamos, que elas servem para nos, às vezes, chamar atenção, nos corrigir ou nós auxiliá-las. Então, por isso que nós estamos aqui. E quais as consequências? Isso vai depender do que nós estivermos fazendo, estivermos atuando. E Jesus já dizia, cada um de acordo com as suas obras. Para onde estamos caminhando? Será que estamos seguindo os passos de Jesus? Podemos dizer que estamos? Qual o nosso propósito? Nós temos metas? Temos, assim, como é que nós queremos estar daqui um ano, dois anos, daqui a 10 anos, ou na próxima reencarnação? Como nós vamos deixar o mundo, esse ambiente onde nós estamos, como nós queremos que ele esteja quando nós voltarmos? E aí nós temos que participar para melhorar, né? Então, estou seguindo os ensinamentos morais do Cristo? Será que estou no rumo desejado para seguir as pegadas do Cristo? Então é preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Observar tudo o que acontece ao nosso redor. Depois, então, conseguiremos vigiar e orar. E sempre pensar assim, eu me vigiar, não vigiar o outro, vigiar o meu familiar ou o vizinho, ou a pessoa que passa na rua, ou seja lá o que for. Eu tenho que ver como é que eu estou, se eu estou me melhorando, se eu estou aproveitando as oportunidades. E aí diz o seguinte, detende-vos na apreciação do dia, quer dizer, avaliar o dia, sempre procurar fazer uma avaliação no final do dia sobre esse dia que passou. É. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então, nós estamos aproveitando as oportunidades que surgem durante o dia, ou estamos assim, como se diz, meio parados, sem usar esses nossos talentos, que todos nós temos muitos conhecimentos, muitos talentos, que Jesus já dizia, e nós vamos ser cobrados. Quando nós formos para o plano espiritual, eles não vão perguntar que carro eu tinha, quantos bens eu tinha aqui, ou com a minha conta bancária, ou se eu era príncipe ou era operário. Não. Eles vão perguntar o que trazes, né? E nós devemos se preparar, então, para levarmos bons pensamentos, assim, conhecimento, inteligência, melhoria moral. Então, a união indissolúvel entre vigiar e orar, estão intrinsecamente ligados. A vigilância certamente nos ajuda a discernir as situações e os momentos em que mais precisamos orar. Isto é, os momentos, às vezes, quando nós temos problemas, ali nós temos que saber que nós podemos contar com a oração e devemos. E é bom fazer uma oração, pedir auxílio e amparo. Ao permanecermos vigilantes, podemos identificar os desafios que surgem em nosso caminho e buscar a força de Deus por meio da oração para superá-los. E nunca nós estamos sós. De acordo com nossos pensamentos, vão ser as nossas companhias. Depois nós vamos ver mais isso aí. Então, a oração, por sua vez, fortalece nossa vigilância, aumentando nossa consciência espiritual e a nossa capacidade de resistir às tentações. Toda vez que nós orarmos, nós vamos melhorar a nossa vida. Se nós orar com amor, com bondade, confiando em Deus, nós vamos nos elevar a nossa vibração e nos aproximar dos bons espíritos. E aí eles vão ter mais condições de nos auxiliar. Então, a prática dessa dupla exortação em nossa vida diária, portanto, nos guia rumo a uma vida espiritual mais profunda e significativa. Então, é muito importante nós estarmos vigilantes e, na hora da dificuldade, orarmos. Então, vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso procedimento, nossas atitudes. Então, nós nos vigiarmos. Como agimos ou reagimos quando algum familiar nos chama atenção e, às vezes, até meio forte, pegou pesado, às vezes a gente diz, né? E se nós nos melindramos ou nos incomodamos, e por quê? Eu analisar, refletir, por que que eu me incomodo? É que tem alguma coisa não resolvida dentro de mim, né? Então, as palavras que dizemos, ou será que eu também não faço colocações com ironia ou com pesadas? Os julgamentos que fazemos ao próximo, procurando não cair em tentação, nossas tendências. E até no Pai Nosso, lá diz aqui, não nos deixeis cair em tentação, mas é as nossas tentações, e o nosso, que seriam os nossos pontos fracos, que nós precisamos melhorar, precisamos trabalhar isso aí, né? Então, e às vezes uma outra pessoa, também com tendências semelhantes, podem nos influenciar. Então, nós temos que estar vigilantes quanto às nossas tendências e também não nos deixar influenciar. Reconhecendo as nossas próprias imperfeições, ou seja, conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te a ti mesmo foi Santo Agostinho que nos orientou e está na questão 919 do Livro dos Espíritos, e é muito importante porque ali diz que nós devemos fazer, cada fim de dia, fazer uma avaliação. Como é que foi o meu dia? Se eu fiz tudo bem que podia, se tem alguém que reclamou de mim, tem problemas, e no momento que eu me conheço, eu posso analisar por que, que eu procedi de tal e tal maneira. Então, eu buscar saber por que, que eu agi assim, daquele modo, né? E buscar me melhorar para que na próxima vez eu não cometa o mesmo erro. E, no Fonte Viva, diz o seguinte, que não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. E continua. Então ele sugere que nós procuramos ver que as tentações, assim, desses pontos fracos nossos, é como se fosse um inso ou no meio da plantação, que o plantador procura extirpar as ervas daninhas da sua plantação e deixar só as coisas boas. Então, nós temos que analisar se temos coisas a resolver, a melhorar, e procurar trabalhar isso aí. E que aí nós vamos deixar estar com o coração mais puro. Então, vigilância. Construindo com o conteúdo de nossos pensamentos, o campo mental que nos cerca, vivemos psiquicamente dentro dele, obedecendo as leis fundamentais relacionadas com a estruturação desse campo. Está no mecanismo da mediunidade, que nos fala sobre os campos mentais, e que diz que todos nós, é como se fosse também popularmente chamado aura, e todos nós temos e criamos sem nos darmos conta com o nosso procedimento. Então, aquela pessoa que é boa, que está sempre voltada ao bem, está sempre procurando ser caridosa, ser amorosa, vigilante, o campo mental dela, ou a aura dela, vai ser bem clara, iluminada, inclusive com cores muito lindas vão ser. Então, dependendo da maneira dela já agir, junto a si e seus familiares, junto àqueles com quem ela convive. Então, e a pessoa, aquela que, aquele de nós, ou aquele irmãozinho nosso que está meio distraído, atrapalhado no mundo, que ainda pratica bastante o mal, ele, sem saber, ele cria um campo mental que é escuro e pesado, então que dificulta, inclusive, ele de fazer oração, ou ele nem pensa em fazer prece, mas o anjo da guarda dele não consegue se aproximar dele, quer dizer, se aproxima, mas ele não enxerga, porque ele está como se fosse com um guarda-chuva para o lado do anjo protetor dele, que é esse campo mental dele pesado, então impede dele se aproximar, fica muita distância dele. Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é uma energia que tem no mundo todo, inclusive na toda a atmosfera e fora dela, no infinito. É semelhante à atmosfera, o ar que temos no nosso planeta. Então, a nossa prece, a nossa vibração boa, ela segue através do fluido cósmico universal. Que é semelhante à do celular. O celular, pelo ar, vem as ligações, não precisa ter o fio, e vem mensagem, vem vídeos, tudo vem pelo ar. E a nossa prece, as nossas vibrações, seguem pelo fluido cósmico universal. Então, na Gênesis, agora, no item 16, capítulo 14, fala o seguinte: sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo estes modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, aqui nós já está nos dizendo o seguinte, que eu, através do meu procedimento, do meu comportamento, se eu posso criar o meu céu, mas eu também posso criar aqueles momentos de dificuldade, criar o inferno, como se popularmente diz, se eu não praticar o bem, se eu praticar o mal e me envolver no mal, pensar no mal, né? Então, a primeira lei do campo mental. Por princípio, temos de entender que o campo mental é resultado da emissão de ideias que nós criamos, com nossa participação inclusiva. E, portanto, com nossa total responsabilidade. Então, é nós que criamos esse ambiente bom ou mau, conforme eu tinha comentado. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossas vidas os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Então, é aquilo ali que nós podemos criar o reino de Deus, melhorar, inclusive criar o reino de Deus dentro dos nossos corações e no nosso ambiente onde nós estamos. E a família é a melhor oficina, é o melhor local para nós praticarmos, porque o familiar nos chama atenção e nós temos que refletir se ele tem razão ou não, porque lá fora, se a gente vivesse isolado numa ilha, por exemplo, ninguém ia nos chamar atenção, ninguém ia nos corrigir ou nos orientar sobre o que nós devemos melhorar. A segunda lei é a da assimilação, que estabelece que nós estamos ligados unicamente às mentes com quem nós nos afeiçoamos. Portanto, além da sintonia, é necessário haver aceitação das ideias para que assimilemos as interferências boas ou más que recebemos. Então, é aquilo. Então, no momento que eu me conheço, e eu passo a me analisar, eu vejo como são as minhas companhias, quais os filmes que eu gosto, quais os livros que eu leio, como eu ocupo o meu dia a dia, se eu aproveito bem as oportunidades. Então, isso vai depender, eu entender que as afinidades com quem eu tenho afinidade vai mostrar como é que eu sou. A lei de assimilação significa também que uma ideia que nos incomoda, que nos martiriza ou nos revolta, só persiste em nós pela aceitação que fazemos do seu conteúdo e pelas ligações que mantemos com seu emissor. Então nós temos que cuidar muito, Jacobson Trovão é um dos que nos orienta, que nós devemos cuidar com aquelas ideias ou com aqueles pensamentos persistentes e constantes, e que voltam momentos e outros momentos, ele volta. Porque no momento que nós persistir nesses pensamentos, é como se fosse uma evocação. E aí nós vamos estar atraindo para junto a nós espíritos que estão pensando semelhantemente. Se o pensamento é bom, a tarefa é boa, vamos fazer, vamos executar, né? Mas se não é boa, vamos procurar trocar esse pensamento por outro e ver se ele é conforme para a nossa melhoria moral e espiritual. A terceira lei do campo mental está relacionada com o estudo e o aprendizado que desenvolve em nós o discernimento e o raciocínio. Então, por isso que é muito importante nós estudarmos, lermos bons livros, mas aqui o estudo e o aprendizado, discernimento e o raciocínio, deve estar conjugado com o amor ao próximo, com a nossa com nossa relação, se estamos nos dedicando ao próximo, usando esses conhecimentos, vivenciando no nosso dia a dia, vigiando, tendo cada momento do nosso dia, pensando bem das pessoas e dos outros. Então, tem que estar relacionado ao amor ao próximo e a Deus e ao ambiente, cuidar bem dos animais, da natureza e nos amarmos, principalmente, porque nós só conseguimos auxiliar os outros se nós nos amarmos e estivermos bem conosco mesmo. Ela estabelece em cada um de nós que cada um de nós só assimilará ideias e sugestões ou informações inéditas ou inovadoras se já desenvolvemos a compreensão necessária ao avanço desses pontos de vista. E a compreensão é de extrema importância. Jesus, ele tinha, sim, ele foi o melhor professor que esteve entre nós, com certeza. Porque ele ensinava e depois vivenciava. Ele caminhava junto com aquelas pessoas bastante difíceis, convivia com elas diariamente, sem criticar, queria mal elas, ele queria todas elas bem, ele amava todos. E dependendo do momento ele falava. Mas o seu exemplo, a sua vivência, é que ia modificando as pessoas, que elas sentiam o grande amor de Jesus quando estava junto a eles. Então nós temos que procurar sermos amorosos, sermos indulgentes, benevolentes com todos, que aí nós vamos estar criando um campo mental, criando um ambiente bom à nossa volta e atraindo espíritos que pensam da mesma forma e que querem auxiliar e querem o bem de todos. A responsabilidade é toda do espírito, esteja encarnado ou desencarnado. Todos precisamos urgentemente corrigir a nossa usina geradora de energia mental para níveis saudáveis de frequência, a fim de produzirmos mais saúde física, mental e espiritual. Isso aqui é de uma grande responsabilidade, porque a doutrina espírita nos orienta e nos explica que todo momento que eu estou bem, quanto eu estiver melhor, estivermos querendo o bem do outro, fazendo o bem, isso vai repercutir primeiramente em mim, nas minhas células, células do meu corpo, célula a célula. E eu vou me melhorar fisicamente até. No momento que eu quero o bem do outro, o primeiro beneficiado vai ser eu. E o inverso também é muito sério, porque no momento em que nós guardamos mágoa, guardamos rancor, ou temos queixa, criticamos os outros, essa energia vai chegar no outro, mas antes disso ela vai afetar em nós, vai nos afetar e vai prejudicar, vai influenciar nossas células, pode afetar o nosso pâncreas, o nosso fígado, e por aí segue. Então, o primeiro prejudicado sempre somos nós. Tem até uma historinha, uma professora, ela pediu que os alunos se queixavam muito de familiares, etc. e tal. E viviam se queixando. Então, ela pediu que no outro dia os alunos trouxessem um saquinho de batatas, batata inglesa, grandes e pequenas. Aí, no outro dia, na aula, ela pediu que eles escrevessem, riscando na batata maior, o nome daquela pessoa que mais eles tinham mágoa, que eles tinham raiva da pessoa, que eles não gostassem. E por aí por diante, na batata bem pequenininha, botava aquele que mal eles se lembravam, que pouco incomodou eles. E aí mandou eles guardar as batatas no saquinho. No final da aula, ela deu orientação. Olha, a partir de hoje, vocês têm que carregar esse saquinho de batatas por onde vocês forem. Na hora do almoço tem que estar ao lado do prato, na hora de dormir tem que estar ao lado do travesseiro. Onde vocês forem tem que estar com esse saquinho de batatas. E eles assim fizeram. Aí daqui a uma semana eles começaram a se queixar, professor, essas batatas estão apodrecendo, estão cheirando mal, eu não aguento ficar perto. E a professora não respondeu nada, deixou. Daqui a umas duas semanas ninguém mais queria, todo mundo reclamou que as batatas estavam podres, que estavam cheirando mal, não sei o que mais. Aí a professora disse, bom, isso aí é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vocês concordam, vocês querem botar fora as batatas, botar para longe de vocês? Sim. Então eu disse assim, agora vocês então têm que esquecer, têm que orar por essas pessoas, aceitá-las e não mais querê-las mal, querer o bem delas. Então fazer orações. Aí, porque a batata podre significa a mesma coisa, vocês carregar podridão no momento que vocês carregam mágoa, carregam rancor, ira de outra pessoa. Então, por isso que é muito importante essa saúde física, mental e espiritual que nós somos responsáveis no momento em que nós criamos um ambiente à nossa volta, praticamos o bem, nos envolvemos com o bem, né? Agora nós vamos então falar, nós estávamos falando sobre a vigilância, agora nós vamos falar sobre a prece, então. Então a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem ele se dirige. E aqui voltando a lembrar que essas orações, elas seguem até o destino mergulhadas no fluido cósmico universal. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Então, quanto mais nós tivermos convictos de que tivermos mais fé, mais determinação e mais vontade, essa prece vai chegar no seu destino. Então, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. No Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das boas provas, das nossas provas e desviar-lhes o curso? E a resposta dos Espíritos, as nossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. E aqui não é aquela resignação de eu ficar parado, ficar, não, eu tenho essa prova, tenho que aguentar isso aí até o fim da minha vida. Não, eu tenho que procurar eu me melhorar, fazer o trabalho no bem, fazer a caridade, que vai atenuar todas as minhas provas. Então, quanto mais trabalhos no bem nós tivermos, com amor, nós vamos criar créditos que vai atenuar, inclusive vai melhorar o nosso ambiente, que ele vai ficar tão bom que nem nós vamos sentir muito essas provas, porque a espiritualidade está nos ajudando muito. Então, a prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. E aqui fala junto de vós os bons espíritos. No momento que nós fazemos preces também, nós, os espíritos que estão querendo o mal, eles não conseguem nos atingir, porque nós, no momento que estamos fazendo prece com amor e com bondade, nós vamos nos elevar, e aí eles ficam numa faixa diferente da nossa. Então, a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Foi o Emmanuel que nos orienta. E pela prece por ela, ligamos-nos a Deus através do concurso das luminosas entidades que lhes representam a sabedoria e o amor, nos inumeráveis planos da vida. Então, sempre devemos buscar a prece quando tivermos dificuldade e mesmo quando estamos contentes, agradecer a Deus, louvar. Nós podemos, quando estamos na rua, não importa o momento, podemos fazer prece por alguém que está caminhando à nossa frente, ao nosso lado ali, né? E o importante é de manhã cedo, ao levantarmos, nos envolvermos em prece e orar pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, principalmente pela pessoa que está conosco, as pessoas, né? Então, segundo o ensino doutrinário, podemos na prece realizar três atos fundamentais que, independe do lugar, tempo, idioma ou duração e forma, louvar, pedir e agradecer. Então, podemos a qualquer momento fazer prece. Claro, tem locais que nós nos sentimos melhores. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Aqui nós estamos falando que dentro do fluido cósmico universal, dentro das energias boas que temos, né? Então, orar, manter a ligação com a sabedoria divina. A oração é uma forma de comunicação direta com Deus, onde podemos expressar os nossos anseios, as nossas preocupações e, além disso, os nossos agradecimentos. É uma oportunidade de buscar a orientação e a sabedoria divina em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está preocupada em resolver um problema que envolva a melhoria da sociedade, ela pode se envolver no momento que ela estiver se preocupando e ocupando para arrumar uma maneira de melhorar o ambiente, melhorar para a sociedade, ou um cientista quando ele está procurando a cura, procurando criar um remédio para curar uma determinada doença, no momento que ele estiver voltado com bastante esforço e vontade, ele vai receber inspiração e auxílio da espiritualidade, vai receber o amparo. Então, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas, retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, a prece impulsiona as recônditas energias do coração, que é as energias que estão lá escondidinhas. Com a prece, elas voltam a funcionar, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do espírito. Porque o pensamento, ele, através do momento que ele estiver pensando, ele gera uma energia que é matéria, né? Imagens essas que ascendem às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam. Então, no momento que nós nos envolvemos em orações, inclusive na prática do bem, da caridade, já é uma oração. Inclusive tem uma comunicação no livro Céu e Inferno que nos diz o seguinte, que amar é orar. E não deixa de ser, porque no momento que nós amamos uma pessoa, nós vamos olhar ela com carinho, vamos querer bem dela. E com isso nós vamos transmitir energias boas para ela. Então, amar é orar. E ele também disse que orar é amar. Porque no momento que nós oramos por uma pessoa, quanto mais gostamos dela, nós vamos colocar o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso desejo que ela melhore, que ela esteja com saúde. Então, orar é amar, e amar é orar. Então, é muito, muito interessante de nós nos darmos contas da importância, que nem Jesus dizia, né, de fazer aos outros o que cada um gostaria que de receber dos outros, bater e abrir-se vos á, pedir e obtereis. Jesus sempre nos orientou, então nós temos que buscar e sair do nosso acreditar e fazer, né? Então, aqui, então, pelas quais comumente recebemos as respostas dos planos divinos, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. E quantas vezes, no momento que a gente está precisando de ajuda, que a gente faz prece, surge uma pessoa que vem nos ajudar, uma pessoa nos telefona. Então, nós temos que estar assim também voltados para, em agradecimento a tudo que nós temos, tudo que nós recebemos da espiritualidade, tudo de bom, conhecimento, para nós podermos ver, podermos ouvir, caminhar, nos alimentar e auxiliar os outros, nós procurar, em agradecimento, ajudar os outros. E tem na internet, tem uma orientação do Emmanuel, que perguntaram para ele sobre a ginástica dos espíritos. Então, assim como nós procuramos nos exercitar, nos alimentar equilibradamente e fazer exercícios físicos adequados para melhorar o nosso corpinho, os espíritos também, vocês podem pesquisar, eu não vou, até tem material, mas o tempo nosso já terminou. E então, mas ali na internet tem ginástica do espírito, e vocês sabem que eles jogam ao cesto, os espíritos exercitam o salto, corrida. Então é muito interessante vocês pesquisarem lá e vão ver que é muito bonito até, né? Vou deixar para vocês, né? E relembrando esses livros que eu falei ali, não é? Principalmente o Evangelho, um livro maravilhoso, Fonte Viva, o Vinha de Luz, a Gênesis, capítulo 14. Então, tudo são livros que podem nos auxiliar a enriquecer mais o nosso conhecimento e a nossa melhoria. E tudo vai depender da nossa melhoria moral e espiritual. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de se melhorar. No momento que eu conseguir me melhorar, eu vou conseguir melhorar o mundo à minha volta. Então, cabe a nós. Eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.